Sejam bem-vindos ao Tricô de Paz de número... É o número que tá aí no seu feed, porque eu não sei. A gente gravou, tá bom? E que fica aí, fica no coração esse número. Esse é o Tricô de Paz, o podcast de paternidade supimpa mais pop, nerd, né? Paternidade nerd? Talvez, vamos perguntar. Vamos ver
gamer,
isso aí.
Talvez?
Gamer? Há muito tempo não sou.
É, hoje em dia ser chamado de gamer é quase ofensa,
é,
né?
É.
Geek?
Mas... Geek? Não, geek não. Não, não faz isso não. Olha só, vamos olhar. Eu sou o Thiago Queiroz, do Paizinho Vírgula, e hoje a gente vai falar sobre os lugares, os habitats mais apropriados pro crescimento dos famosos boys lixos.
Aqui é Victor Urives, e eu conheço muita gente que é gamer machista pra caralho, escroto pra cacete.
Opa.
Basicamente todos os gamers que eu conheço são babacas e machistas pra cacete. Entendeu? Mas é isso.
Mas tem o seu nome também, que é importante você falar, né?
Ah, é, não. O que acontece? É porque eu tô muito tempo fora, gente. Só quando você fica doente,
o dodózinho
você
melhorou?
Sarou? Tá melhor, gente. Eu tô ficando melhor. Tô bebendo bastante água.
Tá melhor, Totói?
Tô bebendo bastante água pra ver se sai.
Tá melhor, Totóizinho?
Vou te dar de presente a pedra que sair. Colocar pra você fazer um cordão.
Fazer um cordão.
O colar de âmbar, só que é pedra, saco? Nossa! Ah! Mas olha só, a gente
continuando
veio...
Continuando falando meu nome, aqui é Thiago Berto!
Nossa, tá uma zona essa entrada. Só porque a gente tem uma convidada ilustríssima de honra, a gente tá cagando já na entrada aqui do podcast.
Não,
e a gente trouxe a nossa querida amiga, que depois de a gente tentar tanto gravar e não conseguir, Beatriz Fiorotto, vem se apresente.
Oi! Eu sou a Beatriz Fiorotto e ninguém nasce desconstruído, mas ninguém nasce machista.
Caraca,
é isso.
Já
é isso.
Crítica social foda.
Eu fui lá e eu fiz isso. Tudo bem?
E aí, Bia, tudo bom com você?
Tudo bem, eu tô muito, 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 muito alegre, muito feliz de estar aqui. O Tricô é um dos meus podcasts favoritos de longe.
Olha isso, gente, olha
eu
isso.
Eu espero que ela continue assim no final da gravação. esse é o objetivo.
Está lançado o desafio
de
vocês
conhecer,
acabarem,
né?
Com o
depois que
mim.
Ela conhecer a gente, assim, tipo, no não editado, ela vai continuar gostando.
Samuel é milagroso.
Muito bem, então olha, a gente chamou a Bia hoje para conversar com a gente sobre machismo na cultura nerd, cultura pop, na cultura de gamer, todas essas coisas aí, porque se tem uma pessoa que é muito incrível, que sabe muito desse tema, é a Bia. Então a gente vai falar muito sobre isso, mas antes eu queria só dar aquele avisozinho rápido, porque os recados estão lá no final, eu sei, mas a gente precisa dar um aviso rápido sobre os nossos outros podcasts da família. Não é não?
Não é não.
A gente tem uns podcasts muito incríveis, supimpas. Eu vou hoje falar só sobre o Tamo Junto, que é o podcast que eu faço com a Anne, que é um verdadeiro chuchuzinho, as pessoas adoram ouvir a Anne. A Anne sempre fada sensata, né? Teve recentemente um episódio especial que a gente gravou lá de Dia das Mães, e ela falou umas paradas muito maneiras que eu fiquei assim, caraca, várias explosões mentais, assim, a Anne é boa pra isso. O outro podcast que eu queria falar pra vocês ouvirem aí, conhecerem, é o Sinuca de Bicos, o famoso Sinuquinha de Biquinhos. O Sinuca de Bicos é um podcast sobre maternidade real com várias mulheres, que assim, tem sempre mulher entrando e... Eu já não sei nem qual é a contagem atual de podcasters participantes, mas vale muito a pena, elas fizeram uns episódios recentes sobre negritude, branquitude. Então, ó, a gente precisa ouvir. A gente, pai... Mãe, homem, mulher, tem filho, não tem, pode ser o que você quiser, você precisa ouvir esses podcasts.
Até porque é um podcast bem mais sensato que o nosso.
A gente aqui é várzea, né, cara? Lá o negócio é mais estruturado. Mas muito bem, então já que a gente agora já passei esse pequeno recadinho aqui, vamos chamar a Bia de volta, que na verdade nunca foi, ela sempre esteve aqui ouvindo a gente. É uma idiotice a gente fazer esse tipo de coisa. Lembra do informe da Almanac, né? Uhum. Tipo, ó, vamos fingir que você foi, mas não foi em lugar nenhum, né?
Fica o beijo pro Nix, criador do informe da Almanac, meu amigo.
Mas Bia, então conta pra gente de onde você veio, pra onde você vai. Você não é mãe, mas você tá aqui. E por que que você está aqui?
Eu não sou mãe, mas eu sou tia. E teve um dia que você falou que era o podcast de paternidade supimpa para tios e tias. E eu me senti contemplada. Eu sou tia da Clarice. Clarice vai fazer 7 anos esse ano. O tempo passou, ela já tá uma moça dirigindo carro, indo pra faculdade e tal. Bom, eu sou Beatriz Fiorotto e eu sou jornalista. Eu sou podcaster. Eu já fiz Braincast do B9, Asterisco do Judão. Fiz GugaCast ao vivo, Verdades Absurdas. Ixi, mais um monte de coisa. E também sou jornalista, né? Tive a minha maior parte de textos de redação dentro do judão.com.br. E publicitária também agora nessa nova empreitada maluca que eu resolvi fazer.
Olha só, quanta coisa. Vendo só?
É. Aí vai ver a idade dela, 12 anos.
ela, é 13, tá?
Ela tá o quê? Tá o quê? Na vanguarda dos podcasts, rapaz.
Ah, cara. É a pessoa que tá mergulhada nesse mundo. E é justamente por isso que a gente achou que ia ser tão importante trazer ela pra conversar sobre isso. Porque, assim, a gente, como homem e como partes integrantes desse mundo, a gente sabe muito bem do que a gente faz. Mas uma pessoa com esse olhar de jornalista, de fora, olhando por cima, e também entrando e participando e sendo também oprimida por todas essas tretas da vida, eu acho que vai dar uma ótima conversa aqui com a gente hoje, né? Então, vamos tentar aqui começar, vamos tentar quebrar isso daqui. Vocês começaram a fujar, queriam falar sobre game, sobre a cultura de game, mas eu acho que a gente podia começar primeiro falando pela cultura pop e como que ela... E por que que ela é tão machista e como que ela é tão machista assim? Para as pessoas que ouvem a gente e curtem cultura pop entender um pouco... Aonde que a gente está querendo chegar?
Certo. Eu acho que antes a gente pode começar pensando no termo cultura pop. Esse termo ele começou a ficar muito presente na internet de uns anos para cá. E eu acho que... Sabe quando a gente é criança e a gente fala muito uma palavra até ela perder o sentido? Uhum. E essa é a graça? Então, quando eu era criança, eu gostava de falar colher, 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 até perder o sentido completamente. E às vezes isso acontece com alguns termos. E eu acho que cultura pop é bom lembrar. Pop é de popular, é o que cai no gosto mainstream, é o que todo mundo vai consumir, é o que todo mundo quer saber. Então, de repente, a Disney e a Marvel e todo mundo arranjou um jeito de deixar aquilo que era uma coisa de gente excluída, porque o quadrinho é uma coisa de gente do nerd que apanha na escola e nananã. O que a cultura pop faz é pegar as coisas e jogar pra galera, jogar os leões, todo mundo vai consumir aquilo de maneira voraz, todo mundo vai consumir aquilo de maneira impensada quase, sabe? Quando você quer um pouquinho, você quer mais um pouquinho, é tipo, sei lá, tipo cocaína. Pois é, as alusões à cocaína já começaram, pessoal. É um podcast de paternidade. Enfim, e aí o que eu sinto que começa, quando a gente começa a falar de machismo, eu acho que ele parte muito de uma relação que a gente faz com os produtos. Então, existem coisas que são muito queridas nossas, que quando as pessoas mexem nelas, a gente se sente meio puto, né? Porque aquilo não é só um produto, aquilo faz parte do que você é. Então, por exemplo, tem o Mary Poppins. Mary Poppins é o meu filme de infância. Mary Poppins é um grande marco na minha vida. Eu tenho uma história super importante pra mim e tal. Histórias que você conta na terapia, né? E se alguém falar mal de Mary Poppins, o meu primeiro impulso é ficar meio puto, entendeu? Você fala, como você está falando mal da Mary Poppins? Ela é minha! E o que eu sinto é que homens, eles são criados de uma maneira... Especialmente o homem nerd, né? Falando dele. O homem nerd, especialmente o pessoal que tá nos 30 anos agora, ele foi um homem que cresceu quando quadrinho e Star Wars e Star Trek e Indiana Jones e tudo que ele gostava era coisa de perdedor, né? De repente, todo mundo gosta, inclusive mulher gosta, e aí a mulher quer pôr o dedo dela, a mulher quer ver mulher no meu filme, mas é o meu filme. As mulheres não podem estragar isso e ninguém pode estragar isso porque é meu. E aí se cria uma ligação que deveria ser saudável, mas ela passa a não ser saudável mais, porque de repente não é só um produto que todo mundo pode curtir junto. Ele é seu, não é de mais ninguém, e você fica bravo porque alguém quer mexer. Então, eu acho que, assim, existe o braço do machismo fortíssimo dentro, mas ele vem, eu sinto, desse lugar de medo de alguém mexer numa coisa que, pra você, é muito mais do que um produto, é a sua identificação, né?
O quadrinho, num geral, ele meio que vira o porto seguro de uma porrada de garoto. Principalmente garotos, né? Porque acho que até pelo machismo de construção lá da época, de anos atrás, eram que os pais compravam pros filhos, homens e tudo mais, aquela coisa, né? Tipo, e aí acaba, pô, quadrinhos em sua maioria, não totalidade, mas em sua maioria, sobre super-heróis, ter superpoderes e serem... fortes, serem corajosos, dinâmicos, serem pessoas que eles não são.
Mulheres com cintura fina, né? Peitos grandes e bunda grande.
Não, mas isso é uma outra parte ainda, né?
Acho que essa representação da mulher, ela é um retrato de uma época.
Isso, primeiro tem a parte do, de como o garoto quer ser, entendeu? O garoto quer ser o herói. Ele tenta se identificar com o herói. Principalmente heróis, por exemplo, hoje, né, um dos maiores fenômenos se tratando de valor para o mundo de super-heróis é o Homem-Aranha, né? Talvez hoje...
Já arranjei treta por causa do Homem-Aranha.
Talvez hoje as coisas tenham mudado e tudo mais, porque exatamente por essa popularização de outros super-heróis, né, a coisa tem mudado. Mas, por exemplo, a franquia Homem-Aranha, ela foi comprada por um preço muito maior do que toda a franquia Marvel.
Ah, é?
Olha, não sabia.
Entendeu? Então a franquia Homem-Aranha é muito maior do que a franquia Marvel. Ou era, né? E o que que acontece? É um cara que é teoricamente excluído, um nerd, um, sabe, um pária, e aí ele ganha superpoderes, e acaba... Ele não se torna um cara extremamente popular.
Sim.
Porque o Peter Parker não é o Homem de Ferro, entendeu? Ele vira um cara que começa a se virar na vida, né? Tipo, já não é mais um moleque, já é... Pelo menos
jovem
no quadrinho
adulto,
antigo,
né?
No quadrinho mais antigo. Já é um jovem adulto, tem que lidar com as coisas da vida. Então, o garoto que olha aquilo, ele fala, cara, é isso que eu quero. Eu quero ser um cara teoricamente normal, mas que tem superpoderes e que consegue uma namorada legal e bonita, entendeu? Que eu já amo a vida inteira, eu gosto daquela garota, e aí, por causa dos superpoderes e das coisas, aquilo me leva a conseguir ficar com ela.
Então, ter o seu superpoder descoberto. Eu fui uma adolescente que também, ai, bullying, ai, não sei o quê. Já passei por terapia, já tá tudo bem, né? Mas tem isso, a gente se sente, tipo, cara, mas todo mundo é especial, menos eu não sou nada, eu não sou ninguém. O sonho de você um dia acordar e descobrir que você lança teias, que você... Não sei o quê. O Homem-Aranha é um ótimo exemplo, né? Porque ele acorda herói, né?
É verdade.
Não, assim, os maiores fenômenos são coisas meio, tipo... Que se você parar pra pensar, você fala... Cara, que bosta devia ser estar na pele dessa pessoa. Tipo Batman. Que bosta devia ser estar na pele do Batman, meu irmão.
Superpoder é o dinheiro e a tristeza.
Caralho, o maluco perdeu os pais assassinados na frente dele, irmão. Sabe qual é? Tipo, ah, legal, eu era milionário... E aí perdi meus pais na minha frente.
Não, eu ainda sou milionário, veja bem.
Fui criado por um tutor. E aí agora que eu tenho mais dinheiro ainda, porque o dinheiro se multiplicou, né? Desde que era criança. Uhum. Agora eu posso pegar esse dinheiro e lutar contra o mal de uma forma bem absurda.
Mas, cara, assim, tudo isso sempre foi assim. A construção do herói sempre partiu de uma tragédia. O próprio Peter Parker, mesmo que ele tenha ganho os poderes do dia pra noite...
Sim, Uncle Benjamin.
O Uncle Ben, entendeu? Então, assim...
É aquela marca de comida pronta, né?
Então, assim, sempre foi desse jeito. E eu acho que... Eu queria voltar naquele ponto que a Bia falou, que eu acho que é bem uma chave... Assim, um ponto central da nossa discussão aqui, que é, bom, você tem... A gente aqui tá nessa geração desses caras que foram criados, né, como nerds. Eu posso dizer que eu já fui zoado muito por ser nerd. Tinha aquele cara que jogava RPG no ônibus escolar, que era zoado, que sentava lá na frente, que tinha medo do que as pessoas estavam falando atrás de você, ou se elas estavam jogando bolinha de papel. Eu era o clássico, que tinha medo na hora de tomar banho no vestiário, porque as pessoas iam zoar você, iam zoar seu corpo. É esse cara clássico. O que acontece, eu acho que inclusive, fazendo um gancho com um episódio antigo que a gente tem com o Fred, que é o de maturidade emocional, eu acho que o que acontece com esses caras é justamente isso. Eles também são expostos a uma cultura ali que é opressora. Eles se fecham como uma forma de sobreviver àquilo dentro daquele período da vida deles, que é um período muito difícil, mas eles não são convidados ou não são envolvidos de uma forma que eles possam... evoluir emocionalmente, né? Desenvolver uma maturidade emocional. Então, aquilo fica meio que congelado ali na vida deles, e eles levam aquilo pro resto da vida inteira. E aí, quando eles chegam na fase adulta, né? Como a gente tá aqui agora, e vem, sei lá, procurando Dory, por exemplo, e os caras surtam porque não quer que criança vá ver o filme na estreia, porque é direito deles assistir
chato.
Essa merda.
Ai, sai da frente, eu que esperei 10 anos,
não é?
Meu filho.
Então, assim...
Ninguém tem tempo pra isso, pelo amor de Deus.
Porque olha só, pensa comigo, num geral, não hoje, tá? Hoje que se tornou popular, tá? Mas, num geral, quando nós éramos mais novos, o quadrinho era totalmente introspectivo, era pra você. Por
Sim.
quê? Porque como ele não... O quadrinho nunca foi uma coisa, tipo, de você... Tipo, diferente do gibi, Turma da Mônica, essas coisas, né? O quadrinho HQ de super-heróis nunca foi popular porque nunca foi barato. Aqui no Brasil, por exemplo. entendeu? E mesmo lá fora, eles não tinham uma massificação de venda absurda, entendeu?
É, mas existem as culturas, né? A cultura da loja de quadrinhos, ela existe há um pouco mais de tempo. Mas aí, o que eu acho que costura depois disso, voltando à história do machismo, existe essa identificação adolescente, ou mesmo adulta. Eu acho que a gente não precisa se limitar à adolescência, porque tem gente que passa por períodos complicados a qualquer momento. Mas pro homem, eu, pelo que eu sinto, e aí vocês vêm junto comigo, porque, né, não tenho essa vivência. Imagina, local de fala do homem branco hétero, cis, né?
Sofredor.
Ele puxado, tá aí pra ser vivido. O que eu sinto é que muitas vezes dentro da vida do hétero, né, eu acho que a vivência do homem gay, ou do homem bi, ou seja lá como for, que não seja hétero, ela parte pra um lugar diferente. Mas a menina, a figura da menina na puberdade, depois quando a gente cresce, eu acho que quando você é esse menino excluído, e aí tem aquela menina linda do colégio, e ela pisa em você, Maria Joaquina Cirilo... eu sinto que em alguns casos isso contribui para que você não queira que meninas entrem naquele seu mundo. E não é por uma questão de clube do bolinha, é uma questão de que é seu, você ama aquilo. Então o jogo também, que vocês falaram antes, o jogo é uma parada que você joga sozinho ou online. Aí online os meninos ficam se xingando, né? Um descobre o nome da mãe do outro e fica lá. Sua mãe... Blilililil. Entra uma menina online pra você ver. Uma vez eu fui achincalhada dentro de um jogo que eu amava, que era o Might and Magic Clash of Heroes. Fui inventar de jogar online pra nunca mais. Fui xingada de vagabunda porque eu não tinha visto o que dava pra formar um dragão lá.
Que isso?
Então assim, era um dragão, sabe? E aí, quando eu fui vítima disso algumas vezes, dentro do Tumblr, que é aquele site lá, uma vez eu também coloquei uma coisa de um jogo já chamado... Olha aí, esqueci o nome do jogo, né? Poser. Journey, lembrei.
Journey.
Quando eu postei uma fanart, repostei, aliás, né? Uma fanart do Journey. É um jogo muito bonito, me tocou muito. Recebi um negócio na inbox pedindo a minha carteirinha gamer pra ver se eu tinha realmente jogado Journey.
Pede pra tirar do cu dele.
E assim, recebi em inglês, né? Que foi a coisa mais estranha.
Como assim? O cara, então, mas o cara era gringo e falou isso?
Era, caralho. Porque as pessoas no Tumblr se seguem de maneira aleatória, né? Agora menos, porque não tem mais pornô, tá? Mas
juro que eu respondia com o negão na piroca.
Caraca, o cara parte pra uma agressão com uma outra agressão, de um outro nível
escroto. Desse nível não dá, meu irmão.
O que agride essa pessoa, meu irmão?
Que isso?
Se eu falar de igual pra igual, ele não vai entender nada. O que agride essa pessoa é justamente atacando a suposta masculinidade dele.
Irmãozinho,
eu sei, tá errado,
fazer o quê? É que nem o maluco falando sobre nazismo na praça. Ele só vai entender com um socão na cara. Não vai entender. Isso. Não vai entender de outra forma.
Ou lembrando com o negão aí, na piroca nele. Da...
Queria lembrar o ouvinte que, tendo a oportunidade, chute um nazista.
Por favor.
É bem gostoso. Entendeu? É bem gostoso. Às vezes de manhã.
É aquela. É porque, acordar. Entenda, a pessoa só presta atenção depois de recobrar a consciência. Você tá entendendo? Antes de recobrar a consciência, a pessoa não tá te ouvindo. Depois ela escuta bem melhor.
Então, e aí, quando eu vivi essas situações em que eu fui tirada, em que eu fui xingada e tal, eu sinto como fosse uma coisa tipo, cara, sai daqui porque você tá estragando tudo, porque você nem é daqui, sabe? Mulheres foram excluídas de espaços dentro da cultura pop, e aí agora a gente quer entrar, porque a gente sempre gostou, na real.
Sim.
E agora com a internet, a gente fala, pô, eu quero falar de Star Wars, quero falar do não sei o quê. Pô, eu me vejo na Rey, eu queria comprar uma boneca da Rey. Eu gosto de jogar Battlefield, eu quero ver uma mulher na capa do Battlefield. E aí isso é complicadíssimo, porque os meninos que estavam seguros ali, seguros das mulheres que ou rejeitaram ele, ou apresentavam uma ameaça simbólica, né? Aquela coisa do, ela vai me rejeitar e eu vou ficar de fora da galera e tal. De repente elas estão invadindo e aí, ai meu Deus do céu, caralho, eu vou embora então. Ou eu vou embora, ou eu vou xingar pra ela sair do meu espaço, porque esse espaço é meu. E aí não existe um entendimento. E eu falo isso muito numa boa. Eu vivi umas situações bizarras por causa do Judão com isso. E fui muito bem apoiada dentro do site. O Thiago Cardim, o Borbs e a Júlia nunca deixaram ao meu lado quando isso aconteceu, assim como quando aconteceu com a Júlia também.
Porque é justamente isso, né? Eu acho que eu vou querer ir para essa parte de internet, notícias pop, notícias nerd, que eu acho que é uma outra discussão muito mais aprofundada até, cheia de, acho que até mais tóxica, eu diria. Mas uhum. Você tava falando negócio de jogar e tal, assim, faz muito tempo que eu não jogo, né? Eventualmente uhum. eu jogo no celular, mas assim, jogo de console...
Eu também, eu jogo Piffle.
No console eu jogava muito, eu tinha um Xbox, né, então eu jogava muito Xbox, já joguei muito Gears of War, Call of Duty e tal, jogava uhum. online, mas naquela época que eu não, assim, passava longe a desconstrução e os pensamentos que eu tenho hoje, mas naquela época eu já achava um ambiente escroto, e eu uhum. já não jogava, tipo, eu tinha o um headsetzinho, mas eu botava só pra não... Pro áudio das pessoas não ir pra televisão, botava o headsetzinho plugado no controle, largava no chão e ficava jogando. E assim, uhum. sem saber o que as pessoas estavam falando. Porque é sempre uma pessoa xingando a outra, uma pessoa ridicularizando a outra. E tipo, cara, aquilo já me fazia mal naquela época. Eu imagino hoje eu tentando entrar e vendo um negócio desse, cara, não faz o menor sentido pra mim.
Irmão, eu ia pro pior lugar que você pode imaginar pra jogar.
Você ia pra Lan House.
Eu ia pra Lan House.
Nossa, hein? Aí eu é sabia. Trevas.
Ah, aquele fedor irmão, de adolescente.
Irmão, era um direto. Cheiro de cueca suada.
Nossa.
Porra, olha só. Olha onde é que era a porra da Lan House. No centro do Rio de Janeiro, tinha a porra de um flipper. Tinha lá o bagulho... Os flippers eram no primeiro andar. E aí, na caralho, num subsolo escondido, assim, tipo, um bagulho que, tipo, não tinha janela.
Escondido da sociedade.
Não, o bagulho não tinha janela, maluco. Era só um ar-condicionado lá e o ar não trocava. E aí, tipo, tinha uns 20 e poucos computadores lá e a galera ia pra lá pra jogar CS.
Computador nessa época que dá overheating já tá muito mais quente agora.
Porra, não, ambiente, meu irmão, tá meu irmão. Telão de tubo. Telão de tubo.
E assim, isso é um quarto quente dentro do Rio de Janeiro que já é quente
irmão,
pra caralho.
Irmão, e aí... A parada era, tipo, eu era menor de idade, tinha 14 anos, 13, 14 anos, mas tinha um maluco de 20 lá, irmão, e aí, tipo, jogou, o maluco, tu dava um headshot na cabeça do maluco, quem foi que me deu um tiro nessa porra? Quem foi que me matou aí? Caladão, meu irmão, quieto.
Não foi ninguém,
foi ninguém,
né?
Seu nome passou ali, o cara não viu quem foi, foda-se, entendeu? Era um bagulho muito zoado.
E não
zero
tinha...
mulher!
E não é isso que eu ia
zero,
falar.
Zero mulher. Sim. No Flipper já não, já quase não tinha muitas, né? Porque a gente jogava... A gente não, né? O Vitor e outros amigos meus jogavam Pump, que é a máquina de dança e tal, Pump, DDR. Uhum. Aí, lá tinham muitas meninas.
Algumas, né? Muitas também... Ó.
Se eu for comparar...
Mas era de minoria?
Hã?
Mas era minoria?
Meninas?
É.
Era, sei lá, era 30% mulher.
Eu achava que era o contrário.
Em jogos de dança.
Jogo de dança. 30%,
até nos jogos de dança.
Não, mesmo nos jogos de dança, as
30%, assim, jogando pra cima.
Porque o ambiente é um ambiente masculino escroto. Uhum. E aí...
É, agressivo pra caramba.
Ele é um ambiente agressivo.
Elas não se sentiam bem de estar lá.
Normalmente a menina que
estava
lá já era namorada de alguém.
É. E tem muito isso. Tem muito isso dentro da cultura masculina. Então, assim, né, o jogo... Ele é um lugar em que você que tá super mal na escola, na vida, no trabalho, tá foda. É aquele episódio de Black Mirror que o cara, ele cria um jogo porque ele é poderoso, porque no trabalho ele é um bosta, sabe?
Perfeito.
Você se sente super feliz no jogo, que cara, no jogo você é um soldadão, fodão, não sei o quê. E a menina, ela é quem? A sua player 2. Ah, você quer ser a minha player 2? Era uma cantadinha tão bonitinha. E, cara, vai tomar no cu. Eu quero ser minha própria player 1 e você é a sua player 1 e na sua casa a gente joga junto, sabe?
Isso aí.
Inclusive, eu quero jogar jogo solo.
Então, tem isso também, a coisa do poder, né? O jeito que a gente é posta dentro do jeito que a gente é posta... Acho que, assim, eu tô falando muito de puberdade, mas eu acho que se coloca a qualquer momento. Quando a gente diz um não pra um cara e o xilique que ele dá, existem caras que fazem isso, né? Você diz não, você nega e não precisa ser só ficar com o cara. Você fala um não de qualquer coisa, ele fica muito louco e ele fica muito puto porque é uma mulher negando a ele uma coisa e é de novo, sabe? De novo é uma mulher que tá te Ah, meu Deus, peraí que eu me perdi no meu próprio pensamento.
Do cara que não aguenta a frustração.
Não aguenta a frustração, e aí é, a mesma menina que rejeitou ele na puberdade, depois uma mulher que negou pra ele alguma coisa no emprego, enfim, rola um ódio. E aí dali desse ódio ele começa a ser alimentado. Então quando você vê qualquer menina tentando entrar em qualquer lugar, rapaz, você quer que ela morra, você quer que ela vá embora, você não quer só que ela... Que ela vaze dali, que ela tenha menos que você, porque agora você é adulto e poderoso e tal. É muito complicado. E é muito complicado também mostrar para as pessoas que é natural que às vezes você se sinta assim.
Pois é.
Mas que não é natural que você queira ficar assim para sempre. É natural porque meninos são criados desse jeito. São criados porque menina é sua presa. Ela tem que dizer sim porque ela foi criada para isso. Se ela dizer não, é porque ela é vagabunda. E ela não quis você, coitadinha, né?
Cara, assim, eu acho que é exatamente isso. Porque a gente consegue dividir claramente contenção de danos, que é o que a gente tem que fazer hoje em dia. Que, tipo, todos esses caras que cresceram e agora são esses adultos, jovem adultos, que são esses traches.
Extremamente tóxicos.
É. Uhum. E que tem essa postura extremamente tóxica na internet, machistas. É, e assim, a gente tá falando de machismo, mas machismo vai andar junto.
Não,
o pacote.
Machismo, homofóbico, racista.
É todo o pacote.
Xenófobo, tudo.
Todo lixo tá ali. E a gente também tem uma outra etapa, que é o que a gente tá fazendo hoje, que é o nosso trabalho com os nossos filhos, de tentar fazer com que essa próxima geração não venha cagada do jeito que tá. Pelo menos a gente aqui na nossa bolha, né? Então... Eu vejo muito você relatando isso e vejo que, tipo, puta, esse cara daí que fala tudo isso e que não consegue lidar com o não de uma menina que inventou essa falácia absurda do friend zone, que não existe isso,
não.
Porque, porra, a mulher não botou você no friend zone, você que tomou um toco de uma pessoa que nunca se interessou por você, porra, você que fantasiou tudo na tua mente, meu irmão, entendeu?
Exato, e como se você ser cordial com alguém, bacana, bom amigo, você tá sempre esperando em troca sexo.
Exato.
É isso que mulheres devem a você por você ser bacana e gente, não.
Exatamente.
A vida não é assim.
É.
Não é pra isso que você faz uma amizade. Se você faz uma amizade querendo outra coisa, você só tá afim de pegar e você não é amigo e você precisa assumir isso.
Pois é. E eu vejo claramente como é que é o reflexo de uma criação de uma sociedade machista de meninos, né? Que é um menino que tem que ser forte, um menino que nunca fala de sentimentos. Então, aquele menino que foi criado dessa maneira, ele vai crescer no adolescente e inevitavelmente ele vai se comportar dessa maneira. Porque ele não tem como operar de outra forma. Foi assim que ele foi ensinado. E eu não tô dizendo isso pra passar a mão na cabeça de ninguém. Eu só tô dizendo que, tipo, é de se esperar mesmo que a forma como a sociedade coloca os meninos no mundo, né? Como a gente cria os nossos filhos de uma forma tradicional, é assim que vai ser. É esse o resultado.
Não, é ação e reação. Hoje, as pessoas, os homens de hoje são resultados de, basicamente, de uma criação bosta. Entendeu?
Isso.
De uma vida bosta que eles passaram. Isso é fato. Não tem... Não tem como uma pessoa nascer e passar pela vida e falar sozinho, sabe? Tipo, ter uma epifania, tipo, poxa, acho que eu tô sendo um babaca. Sabe qual é?
Não tem. Sem terapia não tem isso.
Não tem.
Isso não existe, meu. Não vai ter ninguém assim que vai, tipo, sozinho, tipo, passar sozinho a vida, excluído pra caralho, ou, sei lá, tendo um pai escroto, tendo. Sido influenciado por amigos ruins, ou qualquer coisa. Tudo na vida da pessoa foi ruim. Aí, do nada, ela chega com 30 anos, porra, acho que eu sou um babaca. Acho que eu vou... Deixa eu tentar ver aqui por que eu sou um babaca. Acho que eu vou tentar ser uma pessoa melhor. Assim, tipo, a pessoa acorda...
Vou mudar agora.
A pessoa acorda como um
agora.
Pedaço de ovo e fala... acho que eu tô fazendo coisa errada. Porra, isso não existe, cara.
Então. E eu acho que, assim, a gente conversa dentro da minha bolha e tal, que eu sou uma pessoa alinhada à esquerda politicamente, minha bolha ela é feita dessas pessoas. E mesmo dentro dessa bolha, existe o cara que fica com vergonha de descobrir que ele foi um babaca. E aí essa vergonha gera uma reação violenta, agressiva. Eu não sou assim, como que você pode dizer... E assim, eu entendo que às vezes a gente, nós mulheres, a gente fica sem paciência, tá? Porque é todo dia, o dia inteiro essa merda.
Sim.
Então vai ter uma hora que o saco vai explodir completamente. Mas o que eu quero dizer é, se você, cara, que tá ouvindo isso agora, e você sacou que você tem um comportamento que é babaca, né? Tá tudo bem, porque... É o que é o que os meninos falaram agora. Você é, infelizmente, fruto do jeito que você foi criado. Só que você procurar de uma maneira amigável, se conhecer e entender, e ouvir as mulheres ao seu redor, e perguntar, e ir para a terapia, não é vergonha, porque o homem não fala de sentimento. O homem é uma muralha de músculos e dor e suor. O homem é uma muralha cinza e bélica, né? Que só pode, que deve proteger a donzela, a mulher, que ela sim pode acabar sem choro e sentimentos. Não, né? É todo mundo pessoa, normal, tal. Todo mundo faz cocô, todo mundo fica triste, todo mundo tem pai, mãe, todo mundo tem trauma de infância. E assumir que você cagou, fez um monte de coisa errada, foi um homem babaca certa vez e que consegue consertar. Tá tudo bem. É difícil, porque às vezes a internet diz que não, que você tem que ser desconstruído já. Se você não for desconstruído já, você é um babaca. E aí, essa coisa mandatória gera uma ojeriza, né? Tipo, lição de casa que você não quer fazer porque é mandatório.
Não, mas é perfeito isso daí, porque... Bom, acho que primeiro, é claro, a gente não tem como ficar pedindo paciência e tal. Você enquanto mulher, né, vai explodir eventualmente. Porque, como você falou, você tá aguentando essa porra todo dia. A gente, e por outro lado, a gente também às vezes fica muito numa posição passiva, né? Que é aquela coisa da imaturidade do homem, né? Que a gente conversou também no outro podcast lá com o Fred, que é o cara que...
Ah, eu sou um merda.
E o cara, não, que o cara entra nesse ciclo e também fica esperando que alguém tire ele daquele lugar, né? Porque sempre teve alguém, sempre teve uma mãe, sempre teve o pai pra poder tirar
passivo
ele dali.
Passivo nível máximo.
Então, assim, cara, não... O segredo desse negócio aqui é você ir atrás e procurar melhorar, ouvir as mulheres, vai escutar outros programas, vai escutar outras vivências. Para de ouvir só aquele nerdcast que tem só o macho nerd falando e ouve, sabe, de outras mulheres.
É isso aí.
E vai, sabe, você vai ouvir, vai aprender. Tipo, eu nunca, assim, se você parar a pensar, eu nunca teria motivo para ficar ouvindo tanto podcast de né, LGBT que eu ouço hoje em dia. Mas eu ouço, porque eu quero saber essas outras vivências, eu quero saber como é que funciona a vida dessas outras pessoas, porque eu quero entender melhor como é que é, compreender melhor, né, a vivência das pessoas como um todo, e não ser escroto e não ser homofóbico, porque a gente só consegue lutar contra isso com informação.
A dica é até simples. Se você falar alguma coisa direcionada a mulheres e todas elas reagirem mal e vários homens reagirem teoricamente te apoiando, quer dizer que você está sendo babaca.
É isso.
Se você falar alguma coisa relacionadas a homossexuais, relacionadas a negros, relacionadas a indígenas, relacionadas a qualquer pessoa, e essas pessoas a que você se referiu reagirem mal e todas as outras pessoas que são diferentes dessa que você falou reagirem bem, você tá sendo babaca.
Essa aí é a regra de ouro do Beto. Hashtag
simples.
Regra de ouro do Beto.
Hashtag regra de ouro do Beto.
Tá bem simples, agora, tipo... Pô, mas não tinha que ter mulher ali. Várias mulheres falam, cara, você tá sendo babaca. Você tá sendo babaca, você tá sendo idiota. Claro.
Portanto...
que pode. Aí vários homens, não, com certeza. Querido.
É que nem aqueles doidão que ficam editando as mulheres fora dos filmes. Teve o cara
como
que
é
editou,
que é?
Não sei lá qual filme do Star Wars... Tirou todas as participações femininas. Pra quê?
Porra, a Rey, isso?
Tirou... Não, eu acho que foi Despertar da Força. Ele tirou a Rey, tirou a...
Caralho, a Rey é o quê? O sabre de luz voando?
Não, as cenas que tem ela não existem.
Ele editou as cenas fora, entendeu?
Ah, entendi.
Caralho, ele
tirou, ele
não faz sentido
não
o filme,
fez ela,
né,
virar um chroma key. Ele tirou todas as cenas em que elas apareciam pra mostrar que... Sabe, puta trabalho você chegar em casa e abrir o Premiere pra fazer isso.
Tá pendentado, seu pimpa.
Então, aconteceu um evento comigo. Recentemente, eu tava num grupo dos meus amigos...
Tóxicos.
Tóxicos gamers. mas nem todos eram tóxicos não, mas tinha alguns tóxicos. E nisso, tem um cara muito aleatório lá, nem conheço esse cara, sendo bem sincero. E mandava uns textos, tipo, o grupinho do WhatsApp era só pra jogo, e do nada ele mandava reportagens sobre questões sociais, digamos assim. E sempre difamando o assunto específico. Ou era falando que assunto lá específico com a mulher era mimimi, então a questão de negros era tudo forçação de barra e coisas nesse sentido. E eu só quebrando ele com diversos argumentos, com diversos estudos, com diversas outras reportagens falando sobre estatísticas, diversas coisas, e ele só nachismo, só nachismo, só nachismo. Aí nisso, comecei a discutir com ele, chegou um ponto que deu tanta raiva, tanta raiva, tanta raiva, isso é uma coisa, olha que foda-se, eu não quero participar desse grupo de jogo não, eu quero que todo mundo tomar no cu nessa porra. E eu fiz um textão lá, mega absurdo, esculhambando o cara e dizendo que ele era o câncer da sociedade, que esse tipo de gente tinha que sumir mesmo e que ele era um, sei lá, uma babaquinha.
Peraí, tu começa chamando o cara de câncer, depois termina chamando de babaquinha.
E aí chamou pro X1.
E chamei pro X1.
O que que é Mentira. X1?
Ah, vai se fuder.
Aí que nisso, isso, cara? Caralho, é sério, mas é um contra sei. Um no jogo. Eu contra você.
Ah, você chamou pra porrada no jogo.
Ai, não, gente, desculpa eu que eu chamar mulher, pro X1. Eu não sei essas coisas.
Não, eu tô falando de chamar de X1, foi sacanagem, só brincando com o Vitor, que ele chamou o cara pro X1, que ele já ficou, tava tão puto com o cara, falou, vamos resolver essa porra.
E okay. A grande questão é que esse tipo de público é o comum no mundo gamer. É o cara totalmente, extremamente ignorante, acha que sabe das coisas.
Sim.
E é um coitado da vida que tá sendo fudido porque a sociedade é contra o homem branco, hétero, classe média.
É, sei qual é. E eu lembro
aquela,
que na época...
aquela pessoa que todo argumento é teu cu.
Uhum. É, esse tipo de gente.
Eu lembro que na época, quando você começou a contar isso, eu falava assim, cara, por que que você tá se, né, dispondo a isso? Mas eu entendo que você tava ali tentando fazer alguma coisa, mas um dos pontos que para mim foram bem assim representativos nessa sua história é que era só você que falava isso.
Só eu.
Por mais que as outras pessoas talvez até concordassem com o que você tava falando, era sempre você sozinho contra as maluquices dele.
Ele me mandou os prints.
Eu mandei todos os prints.
Ele mandou os prints pra gente, inclusive lá no nosso chat.
Não, eu sei.
E aí, teve um amigo nosso, que também. Amigo nosso, não. Conhecido. Amigo dele, conhecido meu, que também conhece tudo mais. Que entrou e falou pessoalmente com ele num chat que era fora daquele chat, tipo, falando, cara, não, verdade, você tá certo e tudo mais. Mas é aquele tipo de bagulho, né? Tipo, não, vou falar aqui só com ele pra eu não
Exato,
me
pra
posicionar
não me
lá no meio do bagulho.
É exatamente isso que eu quero falar. Isso, pra mim, é tipo microcosmo do que acontece nesse mundo de nerd game aí, tá? Porque, assim, tem um cara falando merda pra caralho. E aí tem um outro cara que vai falar assim, não, meu irmão, não é assim. Tenta dar um choque de realidade no outro cara. Por mais que todos os outros que estejam à volta concordem, eles não vão se posicionar.
Porque eles têm medo de ser o chato, né?
Exato.
Ninguém
e aí o que eles vão fazer?
Chato.
E o que eles vão fazer? Eles no máximo vão ali dar um apoio no privado. Então, tipo, eu lembro que eu falei pra ele, assim, pô, vai se fuder, cara. Manda esse cara falar lá também, porra. O cara quer me dar moral aqui, moral no privado, que se foda. Vai lá também falar. Então, eu acho que ainda tem um passo a ser dado aí, porque muita gente vê essas coisas, já acha que não tá legal, mas ainda não tem coragem de bancar, chegar e falar, porra, tu tá falando merda aí, cara.
Não, mas o que eu queria falar das paradas que eu tava falando de jogos é exatamente, leva mais ou menos pra essa parte. É que as meninas gamers, né, as mulheres, meninas é ficar ruim, né, mas as mulheres gamers que estão querendo assumir o protagonismo e tomar o seu espaço dentro daquilo que elas sempre gostaram, nunca tiveram espaço para isso, elas têm criado coisas muito boas. Um exemplo é que a maioria das grandes franquias de jogos que geram campeonatos, né, a principal delas hoje talvez seja a Riot, que tem o League of Legends.
Sim, eu acho que ela é a principal.
Né? Talvez seja, acho que é a maior franquia de jogo hoje, né, de campeonato e tal, mais pop, né, digamos assim. Ela pune, né, e pune publicamente os jogadores profissionais que fazem merda, que são homofóbicos, misóginos ou qualquer coisa do tipo.
Ah, é?
Entendeu? É,
por sim, exemplo, sim, tava, sim. Tava é uma política bem clara da Riot. Teve uma situação que aconteceu, foi fora do Brasil, que teve um time masculino que jogou contra um time feminino e começou... E aí, assim, eu não sei explicar direito, eu li o texto, mas o que aconteceu foi, eles baniram só personagens que, pelo estereótipo, meninas gostam de jogar. Então, quando você começa um jogo, né, você tem uma coisa chamada picks e bans, né, que você escolhe qual personagem você vai jogar e você bane do outro time um outro personagem que ele não pode jogar, e aí, enfim, isso faz parte dessa dinâmica.
A escolha de picks e bans é tipo, cada um escolhe um de cada lado, entendeu? Aí você escolhe um e bane outro.
Isso,
outro. Vai ser
alternadinho. Entre os times. E aí teve esse negócio e depois as pessoas elas jogaram de uma maneira extremamente...
Eles jogaram de forma desrespeitosa pra cacete.
Isso. E aí, assim, isso não passou batido de maneira nenhuma. Eu acho que dentro... De novo, né? É uma empresa mundial, gigantesca. Tá todo mundo olhando pra eles. E mesmo assim, na grande maioria das vezes, eles conseguem bancar a mudança que a gente fala tanto, sabe? E aí, seja você a Riot... Aquelas, né? Seja você sua própria Riot Games. Mas seja você o homem que vai bancar a mudança. A gente fala muito de você ser aliado e... Pô, eu sou um cara que é desconstruidão, nananã. Quando você... E assim, não é de primeira. Mas treine... Corrigir seus amigos. Treine.
Cara, tem que treinar
ser
mesmo.
Ser um cara chato.
Passa direto, normalmente.
Ponte quem se trancou de paz.
Bom, tem um outro negócio aí que eu acho que é legal a gente falar. É que, já que a gente tá falando tanto de desconstrução e tudo mais, né? A jornada das pessoas. Eu acho que é legal a gente falar também que as pessoas, elas conseguem se desconstruir ao longo do tempo, né? Então, tem um exemplo clássico pra mim, que é a própria história do Jovem Nerd, né? O Jovem Nerd enquanto podcast, que lá no passado era transfóbico, era homofóbico, tinha várias piadinhas escrotas, e eles eram babacas, eles não chamavam mulheres. Mas você vê que ao longo dos anos, e hoje em dia, eles começam já a demonstrar que eles estão atentos a isso. Até porque, dentro da família deles, existem pessoas LGBT hoje em dia. Então, meio que eles precisam...
E a paternidade também ajuda.
E a paternidade ajuda as pessoas.
Principalmente ser pai de menina.
Exatamente. Então, é legal também, eu acho, que a gente pontuar que sim, existe um caminho legal aí que as pessoas têm trilhado dentro, inclusive, do próprio universo nerd, né? Então, além do Jovem Nerd, a gente tem o próprio caso do Portal do Judão, que faz... Não é o típico nerd babaca, né?
Meu filho!
Mas tomam porrada.
Se você entra... A gente tava... Eu entrevistei um dos responsáveis pelo Internet Archive pro Judão. Uhum. Internet Archive, pra quem não conhece, é um arquivo, é uma biblioteca de todas as páginas que já existiram, ou quase todas as páginas que já existiram e existem na internet. Eles são donos de uma ferramenta chamada Wayback Machine, que traduzindo é máquina de voltar lá pra trás, uma coisa assim. E você pode colocar qualquer site que muito provavelmente vai ter um screenshot ali, ai, tô muito publicitária falando inglês. muito provavelmente vai ter ali um
print. As pessoas entendem um print, né?
Isso, é um print da página. Deu pra ver meu gato miando aqui atrás?
Deu.
Mas tá de boa.
ele tava querendo me contar como que era em português, mas ele só sabe gatês. Então vai ter um print da página ali e se os links ainda tiverem pra cima, você consegue clicar. E aí, no meio dessa brincadeira, a gente tava conversando, eu coloquei o Judão. E aí eu lembrei, falei, nossa, cara, vocês eram muito doidos, né? Tinha muitas coisas que é um machismo enraizado, que é uma homofobia enraizada, que hoje não faz mais sentido, mas... E assim como o Jovem Nerd tem feito isso, de uma maneira gradual, um pouco diferente, porque cada um tem a sua jornada... É bom frisar também que todo mundo aqui é dono de veículo de mídia, e veículo de mídia lida com o público, e isso às vezes é uma dádiva e às vezes é um pesadelo.
É verdade.
E então, assim, né, eles têm as próprias coisas, mas quando eu me vi no Judão, que tava daquele jeito naquele momento, eu falei, nossa, que legal! Que legal fazer parte de uma mudança dessa. Que legal fazer parte de um elenco que, 19 anos depois que um site aconteceu... Jamais colocaria as coisas que colocava em 2000, por exemplo. Eu não vou nem citar, porque eu não quero que entre o pessoal do... Que fica escarafunchando, né? Coisa na internet. Mas tá na cara que todo mundo mudou, todo mundo cresceu, se desconstruiu e tá aí pra sempre se desconstruindo.
E assim, até... Vamos sair, assim, extrapolando o universo nerd. Tem um exemplo clássico, por exemplo, de pessoas que produzem conteúdo... dentro da comunidade LGBT e como que elas evoluem com relação, por exemplo, ao racismo ou até com misoginias, por exemplo. Então eu lembro claramente de como que era eu acompanho o Papel Pop há um tempo já. E o Papel Pop, pra quem não sabe, é o site lá do Felipe Cruz, que é um dos hosts dos meus podcasts mais favoritos do mundo, que é o Milkshake chamado Wanda. E lá atrás...
Gente, eu acompanho o Papel Pop há muitos anos também. Eu gravei com o Felipe e foi a realização de um sonho adolescente.
Pô, eu não imagino o sonho que deve ser, cara. Eu ainda vou realizar isso aí. Ainda vou ser plateia Wanda na minha vida. Eu tenho um checklist de fazer isso aí na minha vida antes de morrer. Mas eu lembro muito bem que há uns anos atrás o Papel Pop também tinha várias postagens que botavam mulheres para baixo ou que criticavam muito fortemente o visual de mulheres e tal, ou então que tinha ali aquele racismo ali por trás. Então são pessoas que já vivem dentro de uma comunidade que é uma minoria, que já sofrem opressão dentro da estrutura como um todo, né, da sociedade, mas que também reproduziam outros tipos de opressões. Então, assim, todo mundo se precisa também olhar e olhar para as outras questões, olhar para o outro e se desconstruir. Então, acho que é muito legal ver como que esses outros veículos também fazem isso. O próprio Wanda, eu lembro que os primeiros episódios, eles tinham algumas coisas ali que quando eu tava maratonando alguns anos atrás, eu falei assim, não, eu sou dessas pessoas também que maratona, né? Então, tipo, eu fui no primeiro. Uhum. E eu falei assim, ih, caramba, isso hoje não passa, hein?
Ô, né? Meu irmão, por isso que eu falo pra não escutar o começo da gente, não, irmão. Faz isso não.
Não, mas vocês estão super a salvo. Eu fiz a maratona e eu estou aqui. Venho do passado para dizer que está tudo bem.
Temos aí o certificado Bia Fiorotto, cara. Esse certificado é importante. Pesado, hein?
Já fico mais aliviado.
Então, mas é. E aí, assim, entrando na parte das crianças, né? Eu não tenho uma criança pra criar. Eu sou a famosa mãe de pet, né?
Uhum.
Estamos aí criando gatos desconstruídos. Gatos que não se importam em serem chamados de cachorro de vez em quando. Mas eu tenho a minha sobrinha, né? E às vezes eu fico olhando ela consumir as coisas que ela consome. A Clarice, minha sobrinha, tem uma sorte muito grande. Meu irmão... Beijo! Tô aqui no tricô de paz.
Me senti a Xuxa agora.
O meu irmão e a minha e a mãe da Clarice, eles são pessoas muito desconstruídas, esclarecidas. A mãe dela é escritora infantil, então ela vive numa bolha de brinquedos de madeira e escola construtivista, entendeu?
Uhum.
Que é muito doida. Mas o que eu fico pensando também, enquanto a gente tava falando, eu pensei nisso, eu não sei onde dá pra encaixar, mas existe a possibilidade da desconstrução, mesmo que você não se alinhe politicamente à esquerda. Eu acho que a gente... uma coisa vem muito atrelada à outra, porque as pautas de quem é alinhado à esquerda geralmente, né, costumam acolher esse papo de minoria. Mas existem pessoas que são alinhadas ou a centro ou de direita que nem por isso não compreendem o mundo em que vivem, sabe?
Claro.
Você pode querer algumas coisas, mas também compreender que o seu direito acaba quando começa do outro. Mas o que eu sinto também é que quando você coloca criança no meio disso, eu fui uma criança, eu fui criada num ambiente muito cheio de raiva, assim.
Uhum.
Fui criada numa casa muito cheia de ódio, muito super polarizada, antes de ser legal, né? Antes de ser modinha. E o que eu sinto é que isso me infestou com uma polarização que eu demorei muito tempo e gastei muita grana de psicóloga pra tirar,
claro,
de dentro de mim. Então, eu não posso, por exemplo, sentar de perna aberta. Porque sentar de perna aberta é coisa de menino e eu sou o quê? Uma mocinha. Eu não posso fazer bagunça no meu quarto. Gente, essa história da bagunça, sinceramente, acho que foi uma das coisas que eu mais... Que pela primeira vez eu senti que tem algo de errado nisso aqui.
Uhum.
Eu deixava meu quarto bagunçado, porque eu era uma criança muito louca.
Igual a todas.
E aí eu não posso deixar meu quarto bagunçado. E o argumento não é tipo, você vive melhor num ambiente organizado, você acha suas coisas mais fácil, você me ajuda quando você organiza, porque a casa é de todo mundo. Nada disso. O que era dito pra mim é, você precisa deixar o quarto organizado porque você não é um moleque.
Olha só.
E é tipo, ué, mas então menino pode? Então eu quero ser um menino. E aí, cara, a primeira vez que eu falei isso, eu queria que eu fosse menino. Nossa senhora. Parecia que eu tinha falado que... Sei lá.
Parecia que você tinha feito um pentagrama no chão da sala, né?
Então eu queria ser um menino. E isso é uma frase da Pitty, né? Eu sempre pensei que eu queria ser homem, mas aí eu descobri que, na verdade, eu só queria a liberdade deles. Né?
É.
Não, eu falei até, inclusive, vários podcasts atrás, de quando a gente tava falando da infância e tudo mais, que eu falei de como as minhas irmãs eram cobradas por uma coisa e eu não. E que só que eu fiquei mais velho, que eu tive a minha casa,
disso,
que eu me dei conta de, cara, por quê? Que eu não era cobrado da mesma...
Uhum.
Assim, eu era cobrado, mas não com a mesma intensidade, não com o mesmo afinco e tipo... E não era tipo, cara, você vai ter que parar o que você tá fazendo pra fazer isso agora. Não, é tipo, pô, faz isso aí, cara. Ajuda aí com isso aqui. É tipo, foda-se, não.
Ah, e aí vocês crescem e vão morar sozinhos, e aí vocês não sabem limpar a casa.
Aí a gente percebe
banheiro,
que a gente
arroz,
é um bosta, né? Cuidando de casa. E se a gente fosse morar sozinho, a gente ia morar num chiqueiro.
É.
Entendeu?
Exato. Isso que a Bia falou me trouxe uma lembrança muito recente de uma conversa que eu tive com a Anne aqui, que é justamente que eu tava me dando conta disso, né? Que a gente agora tem uma menina, tudo bem, é um bebê, né? A gente tem N projeções, mas da mesma maneira que eu tive N projeções quando o Dante era só um bebê. Mas eu lembro que eu falei com ela bem isso, assim, de tipo, cara, olha que legal, a gente tem uma menina e não são todas do mundo que vão ouvir isso, mas pelo menos a nossa, ela nunca vai ouvir esse negócio de fecha a perna e senta como mocinha. Ela vai poder sentar do jeito que ela quiser. Isso não é maneiro? Aí a Anne, pô, cara, é muito legal, a gente vai conseguir, né, dar essa liberdade e tal. E a gente começou a viajar sobre quantas coisas legais que a gente vai poder fazer para ela ser uma pessoa livre, sabe, assim, na prática. E eu acho que essa é a verdadeira potência de transformação que a gente tem quando a gente tem filho, né, de tipo, vamos fazer diferente com eles, porque a gente acredita que isso vai ter força lá na frente.
Na realidade, é um projeto diferente. É um projeto que, por exemplo, a Eva, né, e a Maia, se alguém chegar pra elas e falar, pô, senta que nem mocinha, elas vão parar, olhar pra pessoa, dar um duplo twist carpado e cair com um espacate. Assim. Vrau! Com a perna em 180, que assim, fala, tá bom assim?
Vão dar um death drop, né, cara?
Mas sabia que isso é uma parada que me preocupa pra caramba? Tipo, qual vai ser o relacionamento da Eva? Porque nem todo... Eu não vou ter controle nenhum sobre isso na vida, né? E pode vir qualquer babaca aí pra ficar esse lado. Eu juro que, obviamente, né? Só meu desejo, foda-se o que eu quero. Mas eu juro que eu queria que minha filha fosse lésbica. Sem sacanagem. Pra não ter que enfrentar macho.
Entendi. Quer dizer, enfrentar ela vai ter que enfrentar.
É,
mas
enfrentar,
você tá
exatamente.
De um
relacionar. Uhum. Desculpa, falei a palavra, usei errado.
Entendi.
Se relacionar com um homem, cara. Porque eu tenho, sei lá, cara. Eu praticamente não confio em ninguém. São um poucos que eu confio. Sei lá, conferindo Noah, talvez. Sacanagem.
Porra, Noah.
Eu entendo muito isso e isso vira piada às vezes, né? Quando a gente fala, puta, ser hétero, né? Porque eu sou, né? Heterozinha, basiquinha. Ser hétero, às vezes, é uma sina que a gente carrega. Porque, nossa senhora, que se fosse... Realmente é orientação, que se fosse escolha, opção, ninguém ia escolher gostar de homem.
Trincote, pá! Mas olha só, Bia, você que trabalhou, né, e trabalha nesse mundo, você tem como compartilhar com a gente um pouco do que você tem visto aí, o que você já viu das bizarrices e comentários? Porque assim, a gente acha que o comentário do G1 é a única latrina da internet brasileira, mas não é, cara. É tipo, qualquer lugar que tenha um espacinho de comentário, vai ter lixo ali.
O comentário do G1 não tem cérebro, né, cara? Não tem massa encefálica envolvida.
Não, mas não é só ali que tem problema.
É, não, o G1 é realmente um lugar especialzinho da internet, né? Mas ele é um vórtice, uma coisa, entropia, assim, né? Tudo que tá de errado, tudo que tá alavancando o universo, tá lá. Então, a gente tem o maior que eu vivi, o que resultou, inclusive, na gente dar uma parada na página do Facebook do Judão. O que aconteceu foi que no ano passado, no ano de 2018, saiu o jogo do Homem-Aranha para PS4.
Ah, o famoso jogo, né?
O famoso jogo. E eu tenho mal de movimento, não consegui jogar ele porque eu enjoo muito fácil.
Olha...
Eu tenho esse problema com joguinhos em geral. Bom, e aí, nesse jogo, é um jogo mundo aberto, pra quem não sabe, jogo mundo aberto é quando a gente consegue usar o personagem como se você estivesse andando por uma cidade fixa, e essa cidade, nesse caso, Nova York. No letreiro de um dos cinemas, existia um pedido de casamento, que era Maddie, quer casar comigo? Nesse letreiro, tinha esse pedido, ninguém sabia, não fazia parte do jogo, ninguém tava entendendo nada. E aí, acho que foram 2 dias depois do lançamento oficial, um cara postou um vídeo no YouTube, e assim, um vídeo febril, gravado de madrugada, sem dormir. E era um menino contando que foi ele que pediu pra colocar aquele letreiro, porque ele queria pedir a namorada dele em casamento. A história foi, ele namorava uma menina há 5 anos, queria pedi-la em casamento pelo videogame, pediu pro pessoal da produtora, e eles falaram, pô... Show, a gente faz, mas você consegue esperar 5 meses até sair? E aí ele falou, consigo. Nesses 5 meses, eles terminaram.
Eita, Lelê.
E aí ele não avisou ninguém da produtora do término, o jogo saiu com um pedido de casamento, e aí ele resolveu fazer um vídeo explicando o que estava acontecendo, e ele foi absolutamente misógino. A gente fala misógino, né? Só explicar, misógino, ele é algo além do machismo. Ele é um ódio. É quando, não só você quer que você não só acha que aquela mulher merece menos, você acha que ela precisa sofrer por ser mulher, porque ela é uma puta, que não sei o quê, é aquela coisa bem cheia de raiva. Então, era um vídeo super misógino, falando sobre essa ex dele, falando que ela terminou com ele pra ficar com o irmão dele. Mas que tudo bem, vida que segue, entendeu? A vida é assim, eu fui aqui colocado na friendzone, eu, um cara tão bacana. Esse vídeo, ele foi assistido super, e aí com o cara não aconteceu nada. Mas com a menina, adivinha?
Não, virou,
ele falava
virou,
o nome dela e aí ela
de
começou
ódio.
A ser ameaçada de morte,
que
de
isso?
estupro, de vou pegar você, de olha o que você fez com ele era tão legal com você, por que você terminou com ele? Você largou ele pelo irmão dele, como você pôde, sua jararaca, entre outras coisas. Jararaca é uma coisa muito brasileira.
Tem duas coisas jararaca, né? O cara, o gringo mandando um your jararaca.
E jararaca e lambisgoia. Lambisgoia também. Bom, e aí isso aconteceu. Depois teve um outro jornalista americano que foi conversar com essa menina, descobrir a verdade. Ela deu a versão dela do relacionamento, que era um relacionamento, adivinha, abusivo. Uh-huh. E que esse irmão era um cara que conversou com ela pra saber se ela tava bem, que ela não tava com ele. Não tava ficando com ele, não tinha nada a ver aquela história. O meu texto, ele era sobre o que aconteceu, né? Então, notícia e... uma reflexão sobre, tipo, esse mito do nerd bonzinho que é machucado pela mulher malvada e que tudo que acontece de ruim no relacionamento dele foi a mulher malvada e ele só era um garotinho bonzinho.
Ou seja, foi um artigo jornalístico em que você emitiu a sua opinião em uma certa parte.
Isso, foi um artigo... e aí, o que aconteceu foi que... eu não me lembro como que é que isso bombou. Eu acho que porque tava muito perto do lançamento e aí deu uma surfada no SEO, uhum. sabe? E aí aconteceu que as pessoas começaram a ler. E aí meu Twitter começou a bombar porque as pessoas começaram a falar que eu tava sendo injusta porque eu tava falando só da mulher, mas e ela que botou um irmão contra o outro?
Nossa!
E aí começaram a falar várias coisas que eu não tava entendendo nada. Isso é muito comum, né? Em outros textos eu vivi isso também. Você não tá entendendo nada. Tipo, caralho, né? Eu devo ser muito boa mesmo. Eu nunca tô entendendo nada, aparentemente, né?
E tipo, como é que a pessoa consegue deixar você empregada ainda, né? Não entendendo nada há tantos anos, né?
Não, é porque você, seu bosta, que não conseguiu fazer nada da sua vida, sentado na frente do computador, entendeu pra caralho tudo, né? Porque você foi lá, conversou com todos os envolvidos e agora você tá trazendo aqui sua opinião de estudo a fundo.
Exatamente, o José Alberto de Campinas, realmente ele vai me explicar tudo que eu não entendi. Obrigada, José Alberto. Então, assim, eu comecei a responder algumas pessoas porque eu tava com paciência. Eu falei, olha, perceba, quando você fala pra mim que você prefere falar sobre o relacionamento desses dois irmãos e não dela, você tá apagando ela de novo da história. Você tá falando justamente o que... Você tá provando meu ponto, cara. E aí, um cara falou que eu fui com quatro pedras na mão. Aí começa... Nossa, aí um cara falou que eu tava vindo com quatro pedras na mão e ele só queria conversar. E não queria coisa nenhuma. E aí teve a minha frase favorita nesse mundo de cultura pop. Eu agradeço. Que foi um homem que olhou pra mim no Twitter. E falou... Você está ferindo a moral universal humanitária.
Como é que
moral
é?
Moral universal humanitária.
A moral universal humanitária está aí... E só você não está vendo.
Pede pra ele definir.
Que é uma...
Em poucas palavras. Duvido, ele consiga. Ele nem sabe o que escreveu.
Então, moral universal humanitária, por que eu tava ferindo, né? Porque ele me explicou também por que eu tava ferindo, porque tadinha, tão burrinha eu, né?
Porque mansplaining ele explicou... tem que ter, porra. Depois dessa, ele você não mandou um mansplaining, não dá, não tem como.
Você acha que não vinha? E aí ele explicou pra mim de maneira muito calma e simples, pra que eu, mocinha burrinha, consiga entender... que a gente não pode defender essa moça porque ela botou um homem adulto contra um homem adulto e eles não sabem se conversar entre si porque a moça malvada colocou contra o outro. Então assim,
reporta
essa mulher
pra ONU, gente.
As pessoas ficam supondo e elas ficavam só tipo provando meu ponto de maneira infinita. E aí o que aconteceu foi que algumas amigas e outras pessoas começaram a conversar comigo e falaram, mano, pô, força aí e tal. A Tchulin foi uma dessas pessoas que falou, pô, parabéns pelo texto, é nóis, fé nas malucas, né, que nem ela fala lá. Mas tiveram algumas coisas. Tipo, meu Facebook começaram... E aí, assim, não sei se foi... De novo, porque caiu em SEO, mas vários perfis russos começaram
publicações minhas
no Facebook.
Caralho, assim. Que trabalho pra traduzir a porra toda pra entender o que estavam xingando.
Não, eles não escreviam muitas coisas, eles comentavam emojis, mas eram uns nomes escritos com letras russas, e aí eu fiquei... Aí foi meio pavoroso, entendeu? Aí assustou, porque aí de repente estava no meu perfil pessoal, comentando umas coisas, e aí a gente tomou as devidas medidas, né? Uhum. Essa foi a maior vez, essa foi a vez que eu conto, né, mas tiveram outras de outros assuntos diferentes, que não tinham a ver com machismo, mas que eu fui descreditada porque, e assim, não só por ser mulher, existe uma coisa que fere muito bastante também, que é a minha idade, eu tenho 24 anos, e as pessoas ficam ultrajadas, elas não gostam, porque você é só uma menina, e aí tudo que eu vivi, estudei, sabe, li na minha vida e tudo que eu me esforcei pra aprender é descreditado porque eu não tenho idade para isso, entendeu?
Mas olha, Bia, eu preciso te interromper aqui rapidamente, dizer que infelizmente o jovem tem que acabar.
O jovem tem que acabar. Então... Eu estou aqui da juventude e eu digo, ela precisa acabar. Aqui onde eu tô precisa acabar.
Ainda bem que eu pulei a juventude.
Nasceu velho, né?
Eu nasci com o cabelo branco, então eu já pulei essa porra toda, né? Então já foi direto.
Cara, mas assim, a gente tá rindo, mas é uma bizarrice sem tamanho, cara. E às vezes eu fico... isso é uma das coisas que eu tenho medo, né? De tipo, quando a Maia estiver maior, acho que o Vitor também deve pensar sobre isso. Como é que ela vai ser exposta a isso? Como é que a gente pode fortalecê-las e pra poder lidar com isso, né? Então, muito provavelmente, daqui a alguns anos, quando a Maia, né, começar a ter acesso à internet e tal... Eu vou mandar ela conversar com você, que aí você dá uns toques nela.
Ah, com todo amor. Mas é que sabe, olha, o que que eu sinto? Eu faço terapia há muito tempo. Eu faço terapia desde a metade da minha adolescência, né? Então...
Que com 24 anos foi ontem, né?
Isso. Então, faz 6 meses que eu faço terapia. Não.
Começou.
Começou o bullying. Eu vou desligar, gente. Mas então, eu faço há muito tempo. Então, eu ganhei, antes de eu passar por essa situação na internet, que é claro, me deixou estressada, eu fiquei ansiosa e tal, eu já tinha ferramentas pra lidar com isso. Então, quem é pai de menina, mãe de menina, seja essa menina cis ou não, enfim, que vai ser lida como menina dentro da sociedade, precisa mostrar pra ela que ela precisa ter fé nela mesma, porque em vários, vários, vários momentos você tem certeza do que você tá falando, mas vai vir uma pessoa, e às vezes é muito cruel, porque às vezes vai ser uma outra mulher que vai falar isso pra você.
Sim.
Porque é internalizado, então assim, a gente aprende a confiar, pô, pelo menos nas meninas eu posso confiar, e aí vem uma e te dá uma titubeada quando você vê isso de uma mulher vindo, é muito complicado, é muito doído. Mas dar ferramentas, dar autoestima, estimular a autoconfiança, dizer pra ela, quando ela quiser, o raio do Hot Wheels, porque a gente cresce assistindo o comercial do Hot Wheels, nananana, é mó legal, e esse cara, eu quero muito pista do tubarão, caralho, eu quero muito a pista do tubarão, tubarões e carros, né? E aí você não pode, porque você é menina, você tem que gostar de fadinha, e você pode gostar de fadinha e de carros, nunca negar esse acesso, nunca negar esse passo dentro desse mundo para que cada vez mais a gente consiga formar que carros e fadas, e seja lá o que for, não é uma coisa de menino ou de menina, de criança, né?
Que ótimo, olha que lacrou, não, lacrou.
Lacrei, não!
Eu queria só levantar um ponto aqui, que eu fiquei chateado quando o Noah começou a ver Glitter Force. Não porque é Glitter Force, mas porque o desenho é uma bosta. A dublagem é ruim. É tudo ruim.
Você me lembrou da... Isso é outra coisa né, de macho babaca. E esse tipo de macho que a gente tá falando aqui, que é justamente a reação da galera com o novo desenho da She-Ra.
Nossa!
Nossa, não. Gente, esse negócio de homem de 40 anos que nunca mais viu um desenho, reclamar de um desenho de criança. Gente, vai dormir, sério. Vai
dormir, faltando
tá
boleto.
Faltando... Cadê seu pai, sabe?
Tá faltando boleto pra esse cara, porque não é possível, cara. E assim, é muito é muito melhor do que o primeiro, do que aquela porra que era lá naquela época, sabe? É muito melhor. Eu, assim, eu, hoje tem os dois, né, na Netflix, pra você ver, você escolher o que você... A Netflix ainda foi, né, gentil o suficiente de botar dizendo, toma esse aqui, toma esses dois. Se você é um bostão e não gosta do mais novo, vai ver o antigo, fica no, né, perdido no tempo aí. E, cara, é muito melhor. E, assim, é o tipo de desenho que eu consigo deixar de boa os meus filhos vendo, mas eu não vou deixar o outro, a criança ver os outros, não. Porque, assim, não quero, sabe?
Eu quero que a Netflix refaça o Cavalo de Fogo, que tem 13 episódios. E a gente acha que tem 55 milhões de episódios, mas tem 13.
Não é?
Parecia que tinha 200.
Durava meses. Né? Eu nunca vi um episódio repetido na minha vida. Um ano inteiro.
O Silvio Santos, ele cortava ainda mais, né, os episódios, pra gente ver picado mesmo.
Era um sushi.
Esse... Mas essa história, né, da She-Ra e do... Teve também dos Thundercats, né? Ela volta naquilo que a gente conversou no começo. É a, transferência da sua personalidade pra um produto. Cara, She-Ra é a minha infância... E aí você não pode mexer na She-Ra porque ela é minha. Mexeu nela, deixou ela infantil, deixou ela com cara de menina. Aí teve uma galera que falou umas doideiras, né? Que eu acho que a gente entra numa outra, num outro braço dessa relação, né? Pô, a She-Ra sim que era mulher de verdade, porque ela tinha peito, bunda, e essa She-Ra aí não tem nada. Sim, porque ela é uma criança.
É, pois é.
Né?
E aí você vê o adulto que fala isso, o cara tem uma cara de repolho, o desgraçado. Entendeu? Tipo aqueles memes, assim, é o cara, tipo, um hétero horroroso, escroto, sabe?
Saco de batata, né?
Agora, tinha uma outra coisa que eu acho que a gente pode falar pra finalizar a pauta aqui, assim, senão vamos ter um programa super grande aqui, infelizmente. Fica puxado. Mas uma coisa que eu queria falar acho que pode ser um bom encaminhamento pro final, que é a gente falar sobre os sinais de esperança que existem por aí. Então, uma coisa legal que eu tenho visto acontecer na naturalização de como que as pessoas estão se vendo, né? Como as mulheres se veem, como elas não deixam mais algumas coisas acontecerem, foi que nessa parada aí de um monte de coletiva que os atores do Vingadores Ultimato deu, né? Tinha uma lá que era a... Eu já esqueci o nome, Brie Larson... A Brie Larson, o Chris Hemsworth, olha só, isso aqui é inglês, Cable Kids que eu fiz.
Olha, ficou
agora
aí
que
o
já caiu o publi, já posso sacanear. Mas enfim, tinha mais alguém lá, não sei, acho que era o Hulk lá, o cara do Hulk, tava lá junto também.
Ah, Mark Ruffalo.
É, isso aí. E aí, cara, em alguns momentos assim, o pessoal tava conversando, tal, tinha um entrevistador, meio talk show, a parada, e o cara, em algum momento... O Thor chega e fala pra ela assim, pô, não, mas a gente aqui tem isso aqui, tem uns dublês e pareré, piriri, pororó. E aí, em algum momento, ele fala assim, mas ela não fez, ela não usa e tal. E aí a Capitã Marvel falou, não, eu não uso não, eu faço todas as minhas cenas, né, de stunts e não sei o que, pereré, piriri. Aí o pessoal, pô, maneiro, não sei o que, o entrevistador, pô, maneiro, parará. Tudo bem que eles não falaram isso porque eles não são surfistas, né, eles não falaram dessa forma, tá?
Mas entendi, eles não falaram porque eles falaram em inglês.
Eles falaram, please.
Entendi.
Aí numa dessas, o Thor manda pra ela assim, pô, ela é a nova Tom Cruise. Aí ela vira, malandro, e manda uma, é aquele que tu já viu o óculos descendo, que ela manda assim.
aquela que o maluco é a porra de um machado, Hemsworth, mas tá vindo a bigorna na cara dele.
O maluco mandou essa, não, você é a próxima, você é a próxima Tom Cruise. Aí ela fala, não, eu sou eu mesmo, eu sou a próxima eu mesmo, eu não sou o Tom Cruise. E aí tipo, sabe, é isso que eu quero mostrar pra minha filha quando ela crescer, olha aqui, é assim que responde.
Até porque o Tom Cruise é um bosta, né?
Não importa, não estamos falando sobre Tom Cruise, cara. Estamos falando sobre o fato de que as pessoas realmente
não,
sempre têm que comparar,
né? Mas eu ficaria
bem
ofendido se comparado ao Tom
Mesmo
Cruise.
Mesmo você sendo homem, né?
Entendeu? Exato.
Entendi.
O problema não é o gênero.
Porra! Sabe uma coisa muito engraçada, que não é engraçada na verdade? Quando eu fico falando no nosso podcast para as pessoas, eu fico falando, não, porque tem o Queiroz, que ele é o Chacrinha.
Como é que é? Chacrinha?
Chacrinha. O Thiago Berta é o Pedro de Lara e eu sou o Elco Maravilha.
Que isso, cara?
Aí a galera...
Que demais,
nisso.
Eu amei.
Como é que e é? A galera dá uma bugada, né? Porque você não pode ser o Elco Maravilha.
Não,
porque
a galera muda. Quando eu falo com o Thiago Queiroz, a galera já fala, e você é o Pedro de Lara. Eu falei, não, eu sou o Elco. O Thiago Berta que é o Pedro de Lara.
Cara,
a galera não consegue aceitar.
Não, eu não consigo entender de onde veio isso.
Eu quero ser a Marli Marley, da próxima vez.
A questão de sempre relacionar com o fato de ser homem e tudo mais, tem que ter vínculo.
Não, eu não entendi de onde saiu Chacrinha nessa porra. O que você...
Turma, assim, podcast? É que você que manda aqui.
São os jurados, Queiroz.
E a gente só participa.
Gente, que maluco. Cara, que maluquice essa porra, cara. Você não tava prestando atenção na nossa conversa,
tava,
cara.
Tava, juro que tava. É que eu faço algumas analogias meio estranhas, cara.
Eu vou tirar a roupa nessa porra e começar a rebolar, meu irmão.
Essa analogia é de uns 15 minutos atrás, mas tá dentro.
Vou começar a rebolar nessa porra, vou virar a Gretchen.
Pode ser também.
Tem essa parte
também. Você falou que você queria ser o quê, Bia?
A Marli Marley.
Também não sei quem é.
Marli Marley era a esposa... Ela já morreu, né? Ela era a esposa do Ari Toledo. Ela era uma das juradas do programa de Calouros do Chacrinha. Ah, tá.
Bacana. Continuo
sabendo quem é.
Bacana.
Não, pô, legal.
Maneiro aí, pô, legal.
Ó, curti. O que você falou que você gostaria de mostrar pra Maia, eu acho que é isso mesmo. E eu acho que a gente tem que começar a caçar exemplos brasileiros de mulheres que são muito fortes. A gente tem... ainda tá difícil, né? Porque as grandes mulheres, os grandes ícones brasileiros, ou são ícones que não falam nada, tipo, sei lá, Gisele Bündchen, super beleza europeia e tal, mas existem mulheres falando coisas muito legais. E é importante também... Hoje, né? É importante dar o exemplo bom, seja ele qual for e de onde ele vem. Mas trabalhar isso, né? Porque a mulher brasileira, ela tem um estereótipo da mulher gostosa, que samba, que é fogosa e não sei o quê. E é um estereótipo específico nosso que é muito difícil de você se livrar quando você é adolescente e você percebe que você não é assim.
Uhum.
Né? Então tem isso também. Procurar mulheres brasileiras que dão um exemplo e assim, agora de cabeça... Existem as mulheres do rap, existe a Flora Matos, a Carol Conká, existe... No podcast tem a Marina, a Santa Helena, tem a Ju, tem a Cris, tem a minha amiga Jéssica Correia, do Cinemático. São mulheres que elas negam o estereótipo pra falar, não é que eu sou uma mulher brasileira, né? Eu sou uma mulher, e aí eu sou brasileira. É só isso.
Ótimo. Nossa, ótimo. Ótimas referências. Faltou falar da Bárbara também, que ela é
incrível. Gente, a Bárbara só... ela fica... eu amo ela tanto, né? E aí tadinho, esqueci de falar justo dela. Eu sou apaixonada por ela, apaixonada. A mesma lista que a Anne tá, de mães perfeitas lá, lindas, maravilhosas, ela tá também.
Ó, que fofinho, olha só. Que tofinho, como diria o Gael. Mas, bom, eu acho que temos aí uma pauta, né?
Indicações supermais!
Então, olha só, a gente já falou um pouco sobre tudo, agora a gente está naquela hora gostosa do dia, do nosso programa, de falar das nossas indicações supimpas!
Indicações supimpas!
Pegou o espírito, entendeu? Já.
Então, nas indicações supimpas de hoje, eu queria fazer a minha indicação de um desenho que eu descobri recentemente com os meninos. Eu tô amando assistir esse desenhozinho. É, na verdade, a primeira... Se eu não me engano, é a primeira animação de stop motion da Netflix, tá? E ela se chama... É um nome japonês. Então, vou tentar falar aqui. Vocês me corrijam, vocês sabem do japonês aí. Hilakuma e Kaoru. Uma animação em stop motion. É um negócio tão lindo.
Já vi, é bonitinho.
Já viu?
Aham. Uhum.
Que é uma adulta, né? Uma mulher adulta japonesa, e ela tem os amigos dela ali, que são um pato, ursinhos, né? E dois ursinhos de pelúcia, e eles vivem na casa dela, e aí tem várias situações ali, e tipo, é o tipo de desenho que é perfeito se assistir com seu filho, porque ele não é idiota, mas ele tem aquelas camadas, né? Então, tipo, os meninos adoram ver o patinho puto limpando a casa, e quando alguém suja, o patinho não, o pintinho, né? Ele fica puto e vai lá limpar, e ele fica com raiva. O episódio lá do cogumelo, que nasce cogumelo tudo que é lugar, eles amam esse episódio. Mas, ao mesmo tempo, a gente que é adulto vê várias paradas ali que você fica pensando, e às vezes até uma bad vibe, só assim, nossa, caramba. Representa muito a vida de uma pessoa sozinha, né? Uma pessoa adulta sozinha. E o mais incrível de tudo isso é que é uma série que tem lá a primeira temporada e ela representa, tipo, a vida de um ano na vida dessa pessoa, né? Então, tipo, as passagens de meu Deus do céu.
Das coisa, estações.
Isso. Então as passagens da estação do ano vão acontecendo...
Só lembrar de Sandy Júnior.
Ai, meu Deus.
Não entendi a referência, mas tudo bem. Fica com ela. Tá? Não explica. Eu não quero que você explique.
A mim entendeu.
Eu amei. Ai, gente, sério. Sonhos de vida. Segue.
Ah, caceta. Então é isso. Quer dizer, ao longo dos episódios, o desenho vai passando pelas estações do ano. Então tem lá a primavera, tem o verão. E mostra ela no trabalho, mostra ela em casa, a relação com uma outra criança que aparece. Cara, que desenho lindo.
É, cara, o outono é sempre igual.
Gente,
não explica não, esquece.
Sério, sério mesmo, tu vai
quem
meter
entendeu,
essa.
Quem entendeu, entendeu. Quem pegou pelo.
Tá bom, que bom. Que bom que vocês já viram, vocês gostaram do desenho?
É maneiro. O Noah gostou.
Eva também. Na verdade, já teve medo em alguns momentos.
Ah, tem aquele episódiozinho do fantasma, da
tem
menina
do fantasma.
Porra,
a mulher morta ali é meio bizarro, eles ficaram com medo.
Mas que é legal, porque no final ela dá um abraço no ursinho e aí ele ficou feliz com o abraço.
É, então assim, um abraço. Vejam, é muito legal. Bia, quais são as suas indicações?
É, só quero falar isso de ter medo. É, eu fui uma criança que assistiu o episódio do Mundo da Lua com um lobisomem, tá? Nada me mete medo mais nesse mundo. Bom, eu tenho três indicações, olha como eu sou audaciosa. A primeira delas é a indicação de uma atitude. A gente falou hoje de homens, né, e tal. Eu sei que todo menino um dia quis assistir, ouvir, dançar uma coisa que era de menina e não podia. Então, eu convido você, homem, a dar uma buscada no Google num negócio de menina que os seus pais não deixavam você ouvir. Mas agora você pode, porque você é crescido. Eu acho que isso pode fazer você se conectar com alguma coisa importante. Sanar uma frustração aí. Bom.
Que demais, hein? Isso é psicóloga Bia.
Essa aí, né? Ai, gente, os anos de terapia, eles servem, né? Você fica meio com essas coisas na cabeça. A segunda coisa é o especial de comédia Make Happy, do Bo Burnham. O Bo Burnham, hoje, ele é o meu comediante favorito. Esse especial, ele é da Netflix, ele foi produzido pela Netflix, ele está na Netflix. Make Happy, vai estar na descrição, né? Mas é M-A-K-E-H-A, dois P's de pato, Y. Esse comediante, ele é ele é especialista em roteiros, sketches muito rápidas, muito espertas. Mas a grande coisa dele é que ele é sempre muito vulnerável. Ele é um homem. Ele é um cara que tá se expondo no palco e a vulnerabilidade dele é a fonte de piadas dele. E ele não tem medo de se fazer vulnerável e você se sente... Eu me sinto assim, pelo menos, né? Quando eu assisto, de peito aberto assistindo. É muito engraçado porque ele faz a gente dar risada de situações que são muito complicadas. O Bo, ele é um cara que tem transtorno de ansiedade generalizada. Ele fala sobre isso de maneira aberta. Eu tenho também. E ele foi a única pessoa que até hoje eu entendi, conseguiu exemplificar o que é uma crise de ansiedade de uma maneira metafórica, que é o final desse show. Então,
caramba.
É um exemplo de homem que... Ele, inclusive, fala muito sobre masculinidade tóxica nos números dele e tal. É que vocês falaram alguma coisa? Não queria entender.
Você não vai falar como é que é, metaforicamente, como é que é uma crise de ansiedade, não, né? Que eu fiquei curioso agora.
Não, porra, não fala,
eu quero
ver.
É o final do show, tem que assistir. É lindo. Eu chorei. Chorei mais que na net? Nunca, né? Porque na net me derrubou.
Na net é outra.
Mas esse é um exemplo legal, porque assim, o Bo, ele é um menino novo, né? Ele tem a mesma idade que eu, se ele não for um pouquinho mais velho. E esse foi o último show dele em muito tempo, porque ele assumiu, tipo, cara, eu não consigo lidar com a minha ansiedade dentro do palco, então eu vou abrir meu peito para as pessoas entenderem isso. A vulnerabilidade, a sensibilidade, ela é muito demonizada. E quando bem colocada, ela é um poder. Ela é um poder muito bonito que às vezes a gente nega aos meninos porque a gente reproduz que menino não pode falar de sentimento e tal, e isso é criminoso quase. A terceira é o novo podcast que eu fiz com o Hélio, do Afropai.
Ah, aí ó.
Né? É o novo podcast que eu apresento, é o Dialogando, da Vivo. A gente falou nesse primeiro episódio que eu tô indicando sobre como ensinar crianças a ficarem seguras no trânsito. Porque criança, ela anda por aí muito louca, não quer dar a mão, não quer fazer não sei o quê, ela pega carona com o pai do amigo e esse pai do amigo não dirige direito, enfim... Então a gente levou o Hélio, do Afropai, que também é da casa, e uma psicóloga infantil que é minha amiga, que é a Gabriela Machado, e juntos a gente discutiu. É um podcast curto, a proposta é que ele tenha tipo 40 minutos ou menos, e ele ficou muito bonitinho, muito redondinho. Eu espero que vocês ouçam e venham falar comigo depois.
Então ó, fica a dica aí, ouçam e deem feedback direto lá pra Bia. Ótimas indicações. Vocês têm alguma coisa ou vocês, como sempre, não vão fazer porra nenhuma?
Eu tenho dado indicação todos os episódios, caso você não tenha reparado.
É verdade, eu aconselho
você ouvir os últimos, inclusive. Eu tenho várias indicações para esse episódio, inclusive eu nem vou dar todas.
Por favor.
Vou dar algumas.
Uma só.
Primeiro, não, vou dar várias agora, só de onda. Primeira de todas, quero que vocês ouçam aquela voz sedutora, gostosa e macia nos seus ouvidos.
De Thiago Queiroz.
Do Cristiano Barba.
Ah, eu amo ele tanto. Conheci ele por causa do Tricozinho.
Tem olha três só. Episódios específicos que meus amigos indicaram, eu tô reindicando. Tô passando indicação, né? Porque indicação boa a gente repassa, né? A gente faz o quê? Repassa. Tem três episódios do Benzena no Meião que eu acho muito legais.
Ah.
Que são sobre a história do axé, a história do samba e a história do funk. De um ponto de vista antropológico. Porque quem fala é o Orlando, né? O Orlando é a pica das galáxias. Aí nisso é muito maneiro e é meio bem... explodidor de cabeças.
Olha só.
Uma outra indicação que eu achei bem interessante, que é engraçada, mas não é engraçada, é o documentário que tem no Netflix, que é o Terra Plana.
Eu amo!
Eu quero ver esse.
Eu endosso engraçado. Muito essa indicação.
Eu passei ódio, uma hora de passar ódio.
Cara, é engraçado, mas no final você fica meio, caralho, que merda, brother. Perde a graça.
É uma hora querendo esbofetear a televisão.
Pois é, não. E no final, quando... Não vou contar?
Não, não conta,
quase
não vi
contei,
ainda,
quase
porra.
Contei, não vi. Mas não falei. Mas, cara, e ali tá falando sobre terra plana, mas você pode botar qualquer tipo de discussão política ali no meio que vai dar na mesma.
Uma madeira de piroca. Sim.
Uma madeira de piroca, por exemplo, vai dar na mesma.
E você, Berto?
Eu o quê?
Vai indicar alguma coisa?
Indicar o quê?
Tá certo, então. Muito obrigado!
Respondeu?
Ai, ai, ai. Vamos então para os nossos recadinhos. Fica aí, ouça os nossos recados que são importantíssimos.
Recadinhos do Tricô.
E nos recadinhos desse Tricô, olha só, você que tá ouvindo a gente aqui, a gente tá animado porque essa pauta foi incrível. Mas eu quero dizer pra vocês uma coisa que é mais incrível ainda. Você sabe o que é? O Vitor já tem instalado no celular dele. Você já tem?
De jeito nenhum, não. Provavelmente.
O app do Paizinho!
Não só instalei, como dei 5 estrelas.
Tempo. Opa, aí, ó, esse cara é bom.
Há muito tempo que eu tenho instalado.
Como assim, cara? Tu não sabia?
Desde sempre, desde aquele primeiro piloto. Tá.
Mas
aqui.
O primeiro piloto já tá no saco aquilo ali. Esse aqui é pra valer.
Ah, não tá mais atualizado aqui?
Não,
ele já morreu?
Tem um pra valer
posso
agora.
Posso deletar? Porque
pode
tá aqui.
Pode apagar, porque aquele é um beta.
Vou deletar aquele.
Não, você...
É que eu instalei por APK aqui.
É, não, aquilo foi coisa
não,
de hacker.
Não, agora tem um oficial não, real agora, mesmo agora é real. De pessoas que tem uma empresa. Ou finge que tem.
O aplicativo do Paizinho você pode encontrar aí tanto para Android, para iOS. Você vai lá, digita lá. Paizinho vírgula, você vai achar, instala, beleza. Você vai ter os vídeos, os podcasts, todos os podcasts da casa. Diga-se de passagem, você vai ter áudios exclusivos que só aparecem lá no aplicativo. Áudio do Paizinho, são drops de sabedoria parental do Paizinho.
Você tem umas merda lá, né, que a gente fala.
Não é merda que a gente fala. Não, eu falo as paradas sérias, pô. Não vai esculhambar meu bagulho aqui não, porra. Mas, ó, instale. Assim, já tem aí quase 2.000 instalações, somando os dois, né, devices aí. Então, tô super feliz que o pessoal tá curtindo, tá avaliando. Vitor avaliou, deu 5 estrelas. Ainda não apareceu nenhum Alan Patrick nessa porra pra dar 4 estrelas no meu aplicativo. Então, instale aí. Se você gostar, indica pros seus amigos. Tem conteúdo exclusivo. Tem desconto de 10% na lojinha do Paizinho pra quem tiver o aplicativo instalado. Só coisa boa. E você vai lá... e recebe notificação quando tem coisa nova. Tá bonito demais. Tá muito lindo. E eu tô com muito orgulho do Paizinho App Developer que eu sou.
Usa o quê? Usa a tecnologia.
Tecnologia ao seu favor.
Usa a tecnologia, que a tecnologia ela ajuda. Diferente do que acha o Vitor. Que não gosta de usar tablets.
Não, é o contrário.
Desenhar.
É o contrário, cara. Eu que não gosto. Nesse caso, tudo bem. Vocês podem usar, porque é o meu aplicativo. O Vitor que acha
eu
que
ignorar.
Desenhar no tablet é melhor do que desenhar no papel.
No teu cu.
De
não falei isso.
Sentir a textura do papel.
Não falei isso,
da
nego.
Celulose.
Eu quero que
ele
mostre
falou...
a gravação do episódio anterior. Que eu não disse nenhuma dessas palavras.
Ele falou... Tá,
falou,
tá gravado.
Você falou que o cheiro que da cera do lápis de cera era melhor no papel carbono.
Eu disse que as qualidades aprendidas... cognitivas ou algo assim são diferentes.
Não, você falou que era muito melhor. Que a Eva sabe muito mais porque ela só usa tablet. Aí ela tá ela um vegetal agora.
Entendi.
Só fala, só... Ela lê, vai ler livro, ela desliza em cima da página.
O único vegetal que tem naquela casa lá sou eu, tá? Mas ninguém.
Tá bom, então. Outra coisa também que a gente precisa falar é a nossa campanha de financiamento, né? Se você gosta do nosso trabalho e quiser apoiar e fazer com que isso continue existindo, né? Vai lá, ajuda a gente. A partir de R$7 por mês, você se torna um apoiador supimpa do Tricô de Paz. E com R$15 por mês, que é uma bagatela, você entra lá no nosso chat, aquela loucura gostosa. Cheia de desconstrução e cheia de zoeira, porque assim, a zoeira never ends, né?
Zoeira never ends.
Então vocês vão gostar, tem gente pra caramba lá já e a gente precisa da ajuda de vocês pra se manter aqui ativos e produzindo cada vez mais conteúdos. Inclusive, fica aqui a dica, estamos criando aí um negócio novo aí, porque o paizinho never stops. Tem coisa vindo aí. Boa. Tem coisa boa vindo aí. É. E aguenta aí, que tem coisa boa vindo aí.
É, se você, ó, se você trabalha numa empresa que tem uma marca que queira ser divulgada.
Opa!
Se você tem uma empresa que quer divulgar.
Sempre
não precisa
bom,
ser,
né?
Empresa grande, não, gente. A gente divulga aqui o que tiver que divulgar.
É.
A gente só não divulga filha da puta.
Isso aí.
Filha da puta a gente sacaneia. Entendeu? É, de resto, a gente tá divulgando.
Isso aí. E chega esse recadinho por hoje, então vamos finalizando esse episódio, né? Que já deu, né?
Já deu.
Já deu?
Deu.
Off course.
Ih, tá acabando!
Muito bem, estamos chegando a mais um fim de episódio. Olha, eu amei a sua participação aqui. Fico feliz pra caramba que você tenha aceitado, tenha vindo aqui. Foi uma conversa incrível de amigo. Então, muito obrigado de novo, Bia, por ter topado gravar aqui com a gente e contribuído tanto pra esse episódio.
Gente, eu sou a maior fã, a maior tricoteira. conversei antes da gente entrar aqui ao vivo, né? O Tricô, ele não é só um podcast muito divertido, ele contempla coisas que eu me interesso muito pro desenvolvimento de criança, desenvolvimento humano, eu acho que a gente aprende muito com isso, e também muda um pouco a imagem que eu tenho sobre paternidade, muda para muito melhor, é um serviço muito bonito, e vocês também falam bastante da comunicação não violenta, me ajuda muito no trabalho também, só amor.
A gente só fala, não faz.
Aqui entre a gente não tem, né? Comunicação violenta.
É violenta sim, né?
Aqui é Havaiana de pau. Não tem essa porra, não.
Muito legal,
enfim,
Bia. Obrigado
muito,
mesmo.
Muito obrigado. Eu volto a qualquer momento que vocês me chamarem.
Opa, com certeza. Ah, isso é importante, hein? Se você curtiu essa participação da Bia, deixa pra gente, bota lá no nosso e-mail, nosso tricodepaz@paizinho.com, manda lá nas nossas redes sociais, que é tudo/tricodepaz, fala, queremos Bia novamente, Bia elenco fixo, hashtag Bia elenco fixo, olha, imagina que coisa linda.
Chique, Bia... gente, faz a hashtag pra me sentir chique, nem precisa querer de verdade, só faz pra me
sentir. Compra uns bots aí, né, e sobe essa hashtag.
Isso.
Muito bom, deixa tuas redes aí então, o pessoal te seguir. As redes do seu podcast também, enfim, o pessoal te achar.
Ah, tá. Então, eu acho que é bem mais fácil todo mundo me seguir no Twitter ou no Instagram, o que você preferir, porque eu sempre vou postar as coisas que eu tô fazendo. Então, no Twitter e no Instagram eu sou @fiorotobeatriz, porque alguém já é Beatriz Fioroto, né? Lógico. Tem uma menina que é adolescente, né? Ela fala de provas de química, tadinha, deixa ela lá.
Ah, tá certo, tá vivendo a vida dela.
@FiorotoBeatriz, Fioroto é com dois T's de tatu.
Muito bem. E qual, de novo, fala o nome do teu podcast, o pessoal já assinar no feed agora.
Podcast Dialogando, da Vivo, ele vai estar lá pra você ouvir. Provavelmente quando esse for ao ar já vai ter um segundo, eu acho. E aí eu não vou dar spoiler do tema, vai ser bem surpresa. Legal. Mas é sempre isso, assim, a gente sempre quer discutir coisas sobre tecnologia, vida saudável com tecnologia, né? Não vamos falar de comer alface. Talvez a gente possa falar de comer alface eventualmente. Mas é sobre usar a tecnologia de um jeito que não seja tóxico, né? Usar pra alegria.
Nossa, ótimo, ótima proposta.
Yes, muito obrigada.
Muito bem,
Thiago,
então.
Thiago também estará logo no Dialogando. Vamos tentar fazer isso acontecer.
Opa. Muito bem, então, chegamos aqui a esse final. Se você gostou, não esquece, deixa aí sua curtida. Não sei, isso aqui não é vídeo no YouTube, porra. Mas se você gostou...
eu tô cansado. Mas dá like, cara, na publicação aí que você viu, né?
Vai. Aí divulga aí, entendeu? Manda aí no Spotify, qualquer lugar que você quiser. Baixa meu aplicativo também, vai aí. Dá uma moral lá na Bia também. Fala aí, Bia Elenco Fixo. Bota aí, hashtag Bia Elenco Fixo lá no...
Eu gosto da moralzinha.
Nas postagens dela, entendeu?
É, vai lá, curte nós.
Fortalece.
Compartilha nós, paga nós.
Paga nós também.
Porque a banana tá caga pra cacete, pelo amor de Deus.
É isso então, gente. A gente se vê na próxima quinta-feira, às 10 da manhã. Um beijo, até a próxima e tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Beijo, boa semana, Supimpa.
Beijo.
Esse podcast faz parte da família Paizinho Vírgula de Podcasts. Para mais textos, vídeos e podcasts, visite lá o paizinho.com.